Viva, boa tarde a todos. Vamos a mais um conselho de diretores. É quase um conselho de ministros.
Quase.
Sem dúvida. E vamos começar por um telefonema que gerou enorme controvérsia. Telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa à Procuradora-Geral da República, sublinhando que a autonomia do Ministério Público é imprescindível. Imprescindível em vários domínios, também no para que o combate à corrupção seja mais eficaz. Isto numa altura em que estavam em cima da mesa propostas no Parlamento que, de alguma forma, eram entendidas como que retirariam autonomia ao Ministério Público. É verdade que propostas do PS e PSD sobre a composição do Conselho Superior do Ministério Público foram, entretanto, chumbadas, mas Pedro Santos Guerreiro, boa tarde, fez sentido a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa?
Fez sentido, já foi muito ao cair do pano e quando já todo o ambiente de crítica às duas propostas já estava muito, muito elevado. Aliás, a intervenção que foi feita pela anterior procuradora, a Joana Marques Vidal, foi uma intervenção fortíssima, criticando também em cima da hora qualquer das propostas e com toda a razão.
Então, por tardia, foi isso?
Se foi eficaz, não foi tardia. Portanto, a única coisa que quero dizer é que muitas vezes o Presidente da República parece ter também intervenções que estão de acordo com o tempo ou o clima social que o próprio sente ou pressente. E, portanto, desta vez também poderá ter sido assim, percebendo que haveria, como já estava a ver, uma enormíssima crítica a estas propostas, o Presidente colocou-se do lado dos críticos. Mas, como digo, mesmo sendo se foi tardia, o que interessa é que tenha sido eficaz, e a eficácia foi, resultou no chumbo das duas propostas. Felizmente, porque embora fossem propostas diferentes, as duas reduziam a autonomia do Ministério Público, fazendo uma ocupação política, se quisermos, da maioria do Conselho Superior do Ministério Público. E embora a proposta do PSD sempre foi mais frontal do que a do PS, Rui Rio não escondeu desde o princípio. Aliás, sabe-se que o Rui Rio tem um problema com o Ministério Público que data de há muitos anos. Ele é muito crítico do sistema de justiça e do Ministério Público. O PSD foi mais frontal, dizia eu, do que o PS, e usando um pretexto que é compreensível, que foi o de que foi dizer que o Ministério Público não deve avaliar-se a si próprio, e isto é um argumento que é aceitável, é um argumento discutível, mas na prática aquilo que era permitido com a alteração em causa, se tivesse sido passado, era muito mais do que isso, porque o Conselho do Superior do Ministério Público não se limita a avaliar e a conduzir todos os processos disciplinares que ocorram dentro do Ministério Público, e isso já não é pouco, mas tem poderes muito mais profundos do que isso, desde nomeações de procuradores distritais. Aliás, havia propostas que punham, nas propostas punha-se em causa até questões de financiamento e de haver uma aprovação prévia de determinados métodos de investigações mais complexas.
Daí, portanto, essa ideia de se poder entender como retirar a autonomia ao Ministério Público.
Claro que sim. Nem a poder entender, ela só pode ser entendida dessa maneira.
Muito bem.
Depois, quando se dizia, bom, mas nós não vamos fazer isso, mas se não iam fazer isso, então porque é que abrem a porta? Claro que porque no futuro, mesmo que não fosse o poder político atual, ficava escancarada essa hipótese. Ora, no momento em que nós estamos a viver de tanta corrupção, de tantos casos de corrupção, pôr em causa a autonomia no Ministério Público era incompreensível e inaceitável.
E já lá vamos a esses alertas sobre a corrupção em Portugal. Henrique Monteiro, Marcelo quase que anunciou um veto em antecipação. Que leitura da intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu, por acaso, não concordo com o Pedro. Boa tarde, Pedro.
Não, como discordarmos.
Não, acho que a intervenção é abusiva, porque eu penso que, enquanto as discussões estão no Parlamento e estão no plano político, o Presidente da República não deve. A gente não está a tratar de política, estamos a tratar de política, mas não estamos a tratar de política partidária nem de jogos de política. Nós estamos a tratar de instituições e cada instituição tem o seu lugar e o seu tempo. Isso é mais ou menos como um juiz vir a avisar qual vai ser a sua sentença antes do processo, antes das alegações finais, digamos. E eu acho que ele fez mal, sinceramente. Ele, claro que é professor de Direito, sente-se à vontade nestes temas, mas o problema é que, mesmo que ele tenha toda a razão do mundo, e não sei se a tem, Não o devia ter feito, do meu ponto de vista.
E sentiu-se o desconforto dos partidos. Jorge Lacão veio logo dizer que cabe ao Parlamento legislar e não ao Presidente.
E aí, por muito que eu não é que me custe dar razão a Jorge Lacão, mas um relógio parado também pode ter razão duas vezes ao dia, o Jorge Lacão pode ter razão muito mais vezes ainda, não é? Portanto, o problema é que eu acho que Marcelo não devia ter feito. Segundo ponto, as questões do Ministério Público têm muito que se lhe diga. É evidente que ninguém põe em causa a autonomia, ninguém diz que põe em causa a autonomia do Ministério Público, ninguém diz eu faço uma medida para pôr em causa a autonomia do Ministério Público, isso ninguém diz. Agora, há muito que se lhe diga, por exemplo, quando eu me sento em tribunal como diretor de jornal, e o Pedro também já sentou, e a Graça seguramente, e a gente vê que o Ministério, como representante do Ministério Público, está ao nível do magistrado, em cima de um estrado, e nós estamos cá em baixo com a nossa defesa, eu pergunto se isto é justiça equitativa e se o Ministério Público devia ter este tipo de, digamos, de inserção no espaço da justiça. Na maior parte dos países civilizados, digamos, o Ministério Público não trabalha dentro dos tribunais, como aqui, nem está, nem tem título de magistrado, são promotores de justiça. São promotores, procuradores, são
então,
o que for.
Então devia haver uma reforma mais alargada.
Eu acho que é a reforma, a grande reforma a fazer, não é de facto tirar dinheiro ou como há pouco dava Joana Marques Vidal, a ex-procuradora, dava como exemplo que é preciso requisitar um carro com 15 dias de antecedência ou qualquer coisa assim para ir fazer uma perseguição que obviamente 15 dias antes não se sabe que vai existir. Não é neste aspecto. Mas há duas coisas em que eu acho que há uma certa razão. Primeiro, não há nenhum órgão de avaliação que possa ser constituído apenas por representantes dos avaliados. Até nas universidades, que são a coisa mais endogâmica que existe, vêm júris de outras universidades para fazer doutores. Uhum. Quer dizer, portanto, eu acho que aí há que ter um certo cuidado. Isto não... Depois, também não podemos partir do princípio de tudo onde a política mexe é corrupção. Ou é defesa da corrupção, porque também, isso também é, digamos que acaba por ser um discurso um bocado...
Seria generalizar.
Generalizar demais. É como dizer, ainda hoje foi suspenso um juiz, ou foi expulso, aliás, um juiz por ter mentido em tribunal. A gente não vai dizer que os juízes são todos mentirosos, ou que também há procuradores, há pouco assistimos ao julgamento de um procurador, e portanto nem todos os procuradores são arguídos. Portanto, quer dizer, nem todos os políticos são corruptos, nem todas as leis são feitas com isso. Agora, posto isto, eu acho que a independência do Ministério Público, sim, sou a favor. Autonomia financeira, sim, sou a favor. Muitas outras, por exemplo, a equiparação de salários, já não sou. Porque um magistrado judicial faz parte do órgão de soberania. Um magistrado do Ministério Público não faz parte do órgão de soberania absolutamente nenhum. Basta ver que toda esta questão à volta da política e intrometer no Ministério Público não levanta desde logo a primeira questão, é que o Procurador-Geral da República é nomeado pelo poder político.
Justamente.
E é o topo de hierarquia.
Vamos ver.
Portanto,
se...
quer dizer, há que ter alguma calma a avaliar isto e não entrar muito naquele jogo que é muito manicaísta. Uns querem autonomia, os outros não querem autonomia, uns querem isto e outros querem aquilo, porque acho que há mais marés que marinheiros.
Graça, vamos tentar desempatar. Marcelo,
não sei se
esteve bem ou não.
Bom, em relação a Marcelo, eu acho que ele é o primeiro magistrado da nação e às vezes nós esquecemos disso. Exatamente como ele é o Comandante Supremo das Forças Armadas, são dois setores nos quais ele tem uma voz que não é apenas a voz do Presidente da República.
Mas como tu sabes, os últimos são os primeiros.
Está
escrito.
Está escrito, os últimos são os primeiros e os primeiros, neste caso, devem pronunciar sobre os dois setores com aquilo que é o peso do Presidente da República, mas também o peso de quem, neste caso, comanda o setor. E, portanto, acho que fez muitíssimo bem em ligar...
Mas, Graça, deixa-me só dizer, porque estás a incorrer numa coisa que é errada. Ele é o Supremo Magistrado da Nação no sentido de magistratura judicial, não é no sentido de Procuradoria-Geral da República.
Há uma magistratura...
Ele não é o Procurador-Geral da Nação.
Não, pois,
nem,
mas há uma
Supremo Procurador. Observador.
Sim, mas, esta
magistratura chama-se assim porque se dizia chamar, porque não é magistratura nenhuma.
Pronto, ele não é o primeiro magistrado judicial da nação.
Pois, exatamente.
Pronto, ele é o primeiro magistrado da nação, final. E, portanto, deste ponto de vista, ele tem, de facto, uma palavra e devia tê-la, e eu acho que teve muito oportunamente, no caso, em relação à procuradora, porque aquilo que estava em causa não é só a questão do estatuto do Ministério Público, era, sobretudo, por exemplo, contrariar frontalmente uma daquelas recomendações do GRECO, ou seja, do Conselho da Europa, que exatamente nesta semana tinha acusado Portugal de ser o último dos países a transpor as recomendações. Ora, uma das recomendações tem exatamente a ver com a composição dos conselhos superiores e, em concreto, não existe neste momento no Conselho Superior da Magistratura uma maioria de magistrados, e era esse um dos exemplos que normalmente se dava, pois o GRECO advoga que deve haver maioria de magistrados, mesmo no Conselho Superior da Magistratura. Portanto,
mas
uma maioria dos juízes.
O Conselho Superior da Magistratura é uma coisa diferente.
É diferente e neste momento não tem maioria.
Pois não, mas
deveria passar a ter.
Onde o GRECO recomenda que haja maioria, no Conselho
é nos dois.
Da Magistratura.
É nos dois.
No outro não é tão taxativo.
De qualquer forma, deixa-me só acabar, que é assim, claro. Não é só um órgão de avaliação. É muito mais que um órgão de avaliação. É um órgão que tem, entre outras coisas, competência para designar os procuradores distritais, o procurador do TCAP, etc. O que numa magistratura hierarquizada, portanto, em que cada um remete para a sua hierarquia própria, que termina no topo na Procuradoria-Geral da República, não é de sumenos importância. E basta a gente pensar que mesmo alguns procuradores conseguem travar às quatro rodas toda a magistratura. Quanto mais tiverem travões às quatro rodas designados à sua revelia por uma maioria do poder político.
E esta questão surgiu numa semana em que Ramalho Eanes defendeu que a corrupção é uma epidemia que graça, com dois S, na sociedade civil. Tem razão e pedia-vos uma resposta rápida. Como é que leram esta declaração de Ramalho Eanes?
Olha, em relação a Ramalho Eanes, é para eu começar ou não? Não, é para passar ao Pedro? Passa ao
Sim,
Pedro.
Sim, não, pode ser graças, já que...
Não. Eu, em relação a Ramalho Eanes, isto não me espanta, porque ele, digamos que há décadas que era a dizer isso, não é? Portanto, se nós nos lembrarmos que a autoridade para a corrupção funcionou entre 83 e 93, aliás, era um órgão transitório, tão transitório que durou 10 anos, não é verdade? Já tinha por base a ideia de que havia essa epidemia, portanto, não me espanta. Por outro lado, acho também que, e recomendo vivamente, que se ouça o programa em nome da lei desta semana, onde a Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, não só, vou deixar em suspense, que é para os nossos ouvintes ouvirem mesmo o que ela afirma sobre esta matéria.
Porque fica o convite, vamos ouvir o Pedro Santos Pereira sobre Ramalho Eanes. Surpreendido?
Não, nada, nada surpreendido, nem com a denúncia feita ou constatação feita, nem com quem a fez, porque não é, apesar do ex-presidente da República, Ramalho Eanes, não falar com muita assiduidade, ele é muito parco nas suas intervenções.
Exato.
Tipicamente faz intervenções muito institucionais, e várias vezes tem falado deste assunto. E o assunto, quer dizer, não é uma originalidade, mas é importante. Claro que é muito relevante ser um ex-presidente da República a falar, mas não é... quer dizer, basta abrir os jornais, não é? Quer dizer, basta ouvir a rádio, basta ver a televisão. E não há semana que passe em que nós não saibamos de mais aberturas, de inquéritos...
Está o país mais consciente sobre o fenómeno, Pedro?
Esse é um ponto importante, porque Ramalhianos não se limita a falar da corrupção que graça no país e de responsabilizar o sistema político e as relações promíscuas entre política, empresas, bancos, mas vai mais longe e fala também de uma sociedade complacente. E, portanto, também põe o ónus do lado da sociedade, suscitando maior ação, se quisermos. Diz que hoje a sociedade é muito mais instruída do que era há 40 anos e que, portanto, por ser mais culta, por ser mais instruída, também tem muito mais conhecimento e, portanto, também deve usar esse conhecimento para exercer, para que uma opinião pública mais informada possa ser uma opinião pública mais ativa, uma sociedade mais ativa e não complacente com a corrupção, porque há muitos casos que nós ouvimos e que noticiamos e que são muito, pela sua dimensão, são muito chocantes, e depois há muitos casos muito pequenos, ou pequenos no valor, ou mesmo na sofisticação, e muitas vezes nós vemos muita gente a encolher os ombros, como se fosse normal.
A chamada cunha, eventualmente.
A cunha, quer dizer, há coisas que são cunha, há coisas que são tráfico de influências e há coisas que são corrupção, mas se nós, enquanto sociedade, encolhermos os ombros a essas práticas ou até as mimetizarmos, porque se no topo fazem assim, porque é que não devemos nós fazer também? Enfim, se aliás por este tipo de discurso, então só vamos alimentar precisamente uma cultura que, não digo que seja corrupta, mas que é complacente com a corrupção.
Vamos ouvir,
e esta mensagem também está implícita na intervenção de Ramalhianos e acho que é positiva porque também nos convoca a nós. Não é só falar dos políticos, não é só falar das empresas, também nos convoca a nós enquanto sociedade.
Palavra final para o Henrique Monteiro. Temos maior percepção do fenómeno da corrupção, que leitura destes reparos de Ramalhianos e também agora de Freitas do Amaral, que esta quinta-feira também veio com um discurso...
Sim, mas convém não confundir as duas personalidades.
Evidentemente. Bom, um foi portanto, presidente, outro falando, tentou ser, não é?
Não, falando de Ramalhianos, portanto, como dizem os ingleses, primeiras coisas os primeiros. Falando de Ramalhianos...
Vamos então isso.
Também não me admira, ele é uma pessoa que há muitos anos está preocupado com este fenómeno, e o fenómeno existe. Eu penso, aliás, que nós estamos... Ele, aliás, foi um dos precursores, da leitura do fenómeno e uma pessoa preocupada com isso.
Mas nós, aliás, neste momento... surgiu um partido, sobretudo contra a corrupção.
Sim, mas foi um erro, porque um partido, quando aparece com base na ética, depois acontece-lhe tudo.
Aconteceu-lhe tudo, de facto.
O que se tem visto também com o banho de ética do Rui Rio, enfim, com outros que começam a falar muito de ética. Agora, há uma coisa que eu penso que nós estamos, nos últimos 10 anos, talvez, ou 15, não sei, a sociedade está a mudar, porque coisas que hoje são consideradas crime, há 20 anos eram consideradas absolutamente banais. Toma, crime, ou pelo menos qualquer coisa semelhante a crime, condenável. Por exemplo, estou-me a lembrar das viagens dos ministros ou do secretário da Galp. Bem, isso há 20 anos ninguém ligava nenhuma. E há 30 anos iam todos. E pronto. E muitas outras coisas. Portanto, a sociedade... o que eu penso também é que nós estamos numa sociedade em que quase toda a gente tem os seus atos de corrupção e de ilegalidade, mas pensa que os outros é que são todos corruptos. Porque toda a gente mede os outros por si próprio. E eu, quando ouço muita gente, não é o caso do general Ramalhianos, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita, do meu ponto de vista, mas eu vejo muita gente falar de corrupção e depois gostava de saber se algum deles era capaz de fazer o que fez o general Ramalhianos, que era pôr um processo ao Estado, de centenas de milhares de euros, ganhá-lo e dar tudo para uma empresa, para uma associação de solidariedade, não ficar com dinheiro nenhum. Porque aqui é que se nota quem está a falar a sério e quem não está a falar a sério.
Muito
e muita
bem.
Gente que fala de corrupção, pois na volta...
Olha, Sérgio, já agora deixa-me só acrescentar uma coisa que tem a ver com a Carta Pastoral dos Bispos, a última, que fala da luta contra as corruptelas e o pequeno tráfico de influência,
é,
e que é exatamente importante por causa disso, porque há em toda a sociedade esta falta de noção de que o pequenino presidente, a pequena cunha, o compadriozinho, não tem importância.
Terminamos com com essa nota. Aqui a única ilegalidade que cometemos foi ultrapassar o tempo previsto, mas julgo que valeu a pena. Pedro Santos Guerreiro, Graça Franco.
Não é uma ilegalidade, é uma irregularidade.
Contra a ordenação.
Eu cá estarei para ajustar contas depois com cada um, está bem?
Muito bem, agradeço a todos. Voltamos na próxima semana.